designadamente o de arrendar para subarrendar, não é uma meta que possamos, que devamos desde já desistir e que nos devemos continuar a bater para estar tão próximo quanto possível. Se não for no dia 25, às 0 horas do dia 25 de abril de 2024, que possa ser uns meses depois, mas essa meta é uma meta de que nós não desistimos e vamos continuar a bater por ela. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro. Finalmente, ao fim de todo este tempo em que temos estado a lidar com o contexto inflacionário de subida de taxas de juros, vimos o Governo disponível para mexer no IVA e na parte da fiscalidade. O PAN tem insistido desde o primeiro momento que é essencial baixarmos o IVA para o cabaz alimentar, para os bens essenciais. Pergunto-lhe se está disponível para incluir neste cabaz aquela que é a despesa que as famílias têm com os animais de companhia, pois sabemos hoje que já aumentou em 21% a despesa dos bens essenciais, não podemos ignorar que naquilo que diz respeito aos animais de companhia o aumento é de 27% e até aqui, ano após ano, temos vindo a assistir ao Governo a dizer que não está disponível, quer para os serviços médico-veterinários, quer para a alimentação. Mas ainda no que diz respeito aos preços dos bens alimentares, uma das propostas que o PAN já apresentou na Assembleia da República é precisamente para que seja a recomendação ao Governo para que haja a obrigatoriedade de um relatório que possa divulgar os preços médios dos bens alimentares. Isto vem ao encontro da medida do Observatório, que já permitiria um maior controle e fiscalização, mitigando a preocupação que o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou relativamente a que depois não haja um reflexo da descida do IVA nos preços efetivos e, portanto, pergunto-lhe se está disponível. Mas ainda no tocante à habitação. Nós tivemos recentemente a Sra. Ministra da Habitação aqui a dizer que em 7 anos foram disponibilizadas pelo Governo 1000 casas para a habitação. Cerca de 150 de casas por ano, o que basicamente não é nada. Do outro lado temos também autarcas que se congratulam, vejam-se bem, pelo facto de inaugurarem alojamento estudantil a preços absolutamente astronómicos, entre 690 a 1000 euros, como se estivéssemos todos muito empenhados em construir cidades para unicórnios. Ora, o PAN não teria nada contra se os unicórnios existissem, mas não é essa a realidade do nosso país e, portanto, precisamos de uma habitação efetivamente acessível para os alunos. E aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é que compromisso, que meta é que está disponível hoje para estabelecer em relação ao alojamento estudantil, porque de um lado temos a sua Ministra do Ensino Superior a dizer que não sabe qual o alojamento que existe para os estudantes, por outro temos depois autarcas em claro contraciclo com o contexto de vida que vivemos. E uma outra medida que para nós seria fundamental, e concluo já, Sr. Presidente, também sabermos, é aprovou recentemente a bonificação dos juros. Nós saudamos esta medida, mas se quando foi do apoio dos 125 euros teve em consideração cada membro do agregado familiar, foi aplicado de forma individual e não todo o agregado, pergunto-lhe porque é que não aplica o mesmo critério tendo em conta a asfixia que as famílias estão neste momento a atravessar.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real, nós, como sabe, no Programa Nacional de Alojamento Estudantil temos metas concretas e calendarizadas. Até 2026, entre reabilitações e novas camas, nós vamos passar das atuais 15.073 para 26.868 camas. E não são camas cartaz, como agora parece que todos gostaram de dizer, se derem um bocado ao trabalho de irem ver as obras que estão em curso, para não irem muito longe, vão, por exemplo, aqui à cidade universitária, na Alameda da Universidade, quem sai da Faculdade de Direito, atrás da Faculdade de Psicologia, estão neste momento em construção 900 camas que já estão neste momento em obra. Pode ir fazer este percurso mais ou menos por todo o país, porque entre universidades, politécnicos, misericórdias, municípios, muitos estão empenhados. Outros não estão e até obrigam o Estado a reduzir o número de camas que podem acolher no edifício da 5 de Outubro. Mas muitos municípios estão. E a adesão tem sido tão forte que para além dos 375 milhões de euros que estão inscritos no Programa de Recuperação e Resiliência, já houve um reforço de 73 milhões de euros do Orçamento de Estado para corresponder precisamente a esse objetivo fundamental que é aumentar a oferta de alojamento estudantil e assim podermos reduzir o custo do alojamento estudantil, o que é absolutamente fundamental para prosseguirmos a trajetória que temos vindo a prosseguir de aumento de estudantes no ensino superior e podermos cumprir a meta que nos estamos fixada de, em 2030, termos 60% dos jovens com 20 anos a poderem frequentar o ensino superior. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, numa audição recente, o Sr. Ministro das Finanças confirmou-nos que lhe pareceria razoável esperar que o déficit ficasse abaixo do que, em princípio, tinha sido previsto, que era 1.9. Perguntei se, pelos cálculos na altura que tínhamos, poderíamos esperar algo em torno de 1.5 ou se havia razões para esperar que fosse muito distante disto. Hoje tivemos, então, informações por parte do Conselho das Finanças Públicas de que o déficit pode ficar em 0,5, ou seja, um ponto percentual abaixo do que até, em diálogo com o Sr. Ministro das Finanças, concluímos que seria razoável e abaixo do que o próprio Governo tinha previsto. O Sr. Primeiro-Ministro já disse que uma parte disto é contabilístico. Custos de 2022 que serão imputados ao 2023. Mas não é tudo. Uma outra parte é o bom comportamento da economia, ao qual certamente não será alheio o facto de terem sido dados apoios extraordinários, que são bons de dois pontos de vista. Aliviam as pessoas e não perturbam a boa performance económica e orçamental do país. Portanto, a pergunta é muito simples. Se, de facto, o déficit ficar em 0.5 e mesmo admitindo que metade deste déficit seja por razões contabilísticas e que possa querer ser salvaguardada em termos da posição relativa de Portugal no ranking da dívida, pelo menos meio ponto percentual, ou seja, não deixar que o déficit deixe abaixo de 1% para 2022, 1.200 milhões de euros podem ser destinados a apoiar a economia. Para termos o aumento das pensões, como a lei manda, 1.000 milhões. Para termos um aumento extraordinário do abono de família e assim irmos às famílias que têm mais custos com as suas crianças, cerca de 270 milhões. A pergunta é, se temos compromisso para que esta performance do déficit não fique toda para o brilharete e pelo menos metade seja para ajudar as pessoas no abono de família, nas pensões. E, muito rapidamente, uma pergunta sobre banca. Portugal é o quarto país da União Europeia em que os juros dos depósitos são mais baixos. E, no entanto, também, ao mesmo tempo, as comissões bancárias não descem. Há duas maneiras de olhar para isto. Uma maneira que seria talvez a da IEL, tudo está bem no melhor dos mundos possíveis. Uma maneira que eu espero que seja à de esquerda, que é se ao menos tivéssemos um banco público capaz de intervir neste mercado. A pergunta é ao acionista da Caixa Geral de Depósitos. Não há uma mensagem, não há uma estratégia para que a Caixa Geral de Depósitos garanta que Portugal não continue na cauda da Europa em termos dos juros aos depositantes e no topo do ranking em termos das comissões bancárias que são cobradas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. O Sr. Deputado Rui Tavares acompanhou de perto, aliás, como eurodeputado, aquilo que era a ortodoxia europeia em matéria financeira e a enorme preocupação como reagiram às reorientações de políticas do governo de esquerda, primeiro na Grécia, depois em Portugal. Lembra-se que em 2016 as instituições europeias suscitaram muitas dúvidas sobre a possibilidade de ser possível virar a página da austeridade cumprindo as regras que nos mantivessem no euro. O Sr. Deputado partilha da mesma esquerda que eu, onde acreditamos que é possível e desejável estarmos na União Europeia, estarmos no euro e criar margem necessária para ter boas políticas sociais que reforcem o Estado Social, que invistam na inovação, que permita o crescimento sustentado e sustentável da nossa economia. De 2016 até agora, desiludimos sucessivos pessimistas que viam primeiro o diabo, depois o falhanço das metas e depois a estagnação. Nada disso aconteceu ao longo destes anos. E temos conseguido alcançar isto porque conseguimos sempre compatibilizar uma gestão rigorosa das finanças públicas, com a devida ambição e responsabilidade social. Foi assim também que enfrentámos o Covid, foi assim que temos enfrentado esta situação dificílima que todos estamos a viver, fruto da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a subida da inflação. O ano passado, como dizia bem, não é alheio ao facto de termos tido um forte crescimento da economia, o robusto apoio que foi dado, quer às empresas, quer às famílias, para enfrentarem a crise inflacionista. E neste momento, nós temos previsto, como já há pouco disse, que esta semana teremos confirmado que a boa gestão que foi feita, o crescimento da economia que foi feito e também em função das contingências que vamos ter este ano em matéria de contabilidade, porque se a despesa não foi contabilizada este ano, já está contabilizada neste ano, não foi porque contabilizada o ano passado, já está contabilizada este ano, e portanto o Conselho de Ministros da próxima quinta-feira terá condições para poder enunciar o conjunto de um programa que será confirmado na sexta-feira em função dos resultados oficiais sobre a execução orçamental do ano passado e que tem essa tripla dimensão. Apoios de natureza social, intervenção na área dos preços, em parceria com a distribuição e com a produção e, em terceiro lugar, a dimensão de valorização salarial, naquela onde podemos intervir, que é relativa aos funcionários públicos. E, portanto, o compromisso que nós assumimos e que mantemos é que toda a receita, entre aspas, extraordinária que decorreu da inflação é redistribuída aos portugueses. Foi assim que fizemos em 2022 e é assim que faremos também em 2023.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Começava esta minha intervenção do Grupo Parlamentar no quadro deste debate por lembrar as palavras de um alentejano que nos deixou esta semana, um grande homem socialista, Rui Nabeiro, que sempre nos dizia para arregaçarmos as mangas, para continuarmos em frente e para fazermos. É importante fazer. E esta pequena homenagem introdutória a um grande socialista, Rui Nabeiro, serve de mote à nossa intervenção neste debate. Temos assistido às intervenções dos diferentes grupos parlamentares, mais à direita e mais à esquerda, e às respostas de Vossa Excelência às diferentes perguntas. O país tem desafios a enfrentar. O país tem um contexto externo particularmente difícil, que ninguém escamoteia. Mas os portugueses sabem que nós só podemos ultrapassar as dificuldades com compromisso político, com estabilidade, com diálogo e com capacidade de tomar decisões. A estabilidade política é um valor em si mesmo, particularmente quando os mares são mais turbulentos. E essa estabilidade política é um valor fundamental. E eu quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que o deputado Rui Rocha disse que à noite o Sr. Primeiro-Ministro olharia para a televisão e diria que estava sozinho. Garanto-lhe uma coisa, não está sozinho. Estão estes 120 deputados e todos os portugueses que confiaram em Vossa Excelência. Mas há mais. Essa estabilidade política é um requisito fundamental. Eu não vou falar de melões por abrir ou já abertos. Digo apenas aquilo que para nós é fundamental. A estabilidade política é um valor e que o diálogo social e institucional é crítico no momento em que o país vive naturalmente as dificuldades da guerra e da inflação e também com impactos na habitação. Quero recordar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, o diálogo é um compromisso que assumimos no dia em que recebemos dos portugueses uma maioria absoluta. E devo dizer que, falando em melões,